Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todos e a todas, e a gente começa mais um BDF Entrevista. Eu sou Beatriz Drag Ramos e hoje substituo meu colega Zé Bernardes, que está em férias. A conversa dessa edição é com a pesquisadora Larissa Bombardi. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Bem, obrigada, Beatriz, pelo convite. Obrigada ao Brasil de Fato. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
Larissa Bombardi é pesquisadora associada da Universidade da Cidade de Paris e desenvolveu o livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico. Atualmente é uma das principais vozes na crítica aos impactos do uso e comércio mundial dos pesticidas.
Larissa, eu queria começar falando um pouco sobre a sua volta ao Brasil, sobre essa passagem ao Brasil, na verdade, depois de 3 anos que você ficou fora do país por conta de ataques depois da divulgação do Atlas sobre agrotóxicos, né? Queria que você falasse um pouco como foram esses ataques, se você teve algum tipo de apoio institucional ou não, ou de movimentos sociais. E como que é essa volta? Você está se sentindo mais segura agora?
Bem, sobre os ataques. Beatriz, eu costumo dizer o seguinte, que enquanto o meu Atlas foi publicado em português, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, foi o resultado de um pós-doutorado que eu fiz na Escócia, com financiamento da FAPESP, eu me sentia segura. Mas uma vez que eu lancei o Atlas na Europa, um evento organizado por uma organização europeia de pesquisadores comprometidos social e ambientalmente, se chama ENSER, aí sim eu passei a sofrer as ameaças, as intimidações, né? Depois da publicação em inglês do Atlas e da divulgação entre o público europeu. E essas intimidações e ameaças, elas foram de diferentes ordens. Uma parte delas foi contra a minha carreira, contra a minha pesquisa, uma tentativa de desqualificar a minha produção científica, dizendo que os meus dados não eram corretos, esse tipo de coisa. Em alguns casos, a minha universidade pediu, em um caso especificamente, a minha universidade pediu direito de resposta, eu tive a oportunidade de mostrar com todos os detalhes a pertinência dos dados, das informações, da metodologia, etc. Enfim, eu estava muito segura, né, como estou, né, da metodologia, da pertinência, da, digamos assim, da robustez, né, da minha pesquisa. E mais ela incomodou, né? E eu me lembro claramente que depois de ter lançado o meu Atlas na Europa, o dono da maior rede escandinava de produtos orgânicos decidiu boicotar os produtos brasileiros. E eu sei disso porque ele mesmo me disse, depois me procurou, tomou contato com a minha pesquisa e me procurou. Então, tem um aspecto que é desse tipo, de tentar desqualificar, dizer que não é verdade, etc., o que é difícil do ponto de vista, como que eu vou dizer, um tipo de terrorismo psicológico para um pesquisador, né? Para um pesquisador, aquilo que a gente mais zela é pelo cuidado, pelo rigor científico, né, pelo primor, eu diria assim, do fazer científico, né? O Brasil, como a gente sabe, é um dos países campeões em assassinato de defensores humanos e ambientais, a gente sabe isso, nós e os colombianos, eu diria assim, né? Brasil e Colômbia lideram essa lista de assassinatos de defensores ambientais e de direitos humanos, e eu recebi ameaças de diferentes formas. Então, desde, por exemplo, uma pessoa que se identificou como jornalista e me procurou para dizer, olha, tal rádio quer fazer uma entrevista com você, você está disponível? Eu disse, estou disponível, e essa pessoa mediou, até que em um determinado momento essa própria pessoa me disse, olha, eu acho melhor você parar de falar, é melhor você fechar a boca, porque você está falando demais. E então, vem também de diferentes formas, até que fica insuportável. E num determinado momento, eu recebi um e-mail, depois de ter dado uma entrevista no jornal do Heródoto, falando, um dos aspectos que eu abordei na entrevista era o tema da pulverização aérea, e uma pessoa me enviou um e-mail se identificando como piloto de pulverização agrícola, e ele dizia o seguinte, olha, professora, se a senhora continuar dizendo que pulverização aérea é perigoso, eu vou mostrar para você o que é perigoso. Eu vou convidar você para vir passear no meu avião. Então, coisa desse nível. E para quem tem dois filhos e uma vida cotidiana regrada, né? Que é uma vida de quem tem dois filhos, é uma vida cotidiana regrada. Isso é insuportável. E num determinado momento, os movimentos sociais disseram: você não pode continuar usando as mesmas rotas, os mesmos horários, etc. Tem que evitar a rotina, o que é humanamente impossível. E até que finalmente, inclusive, isso chegou ao conhecimento, foi levado ao conhecimento do reitor da Universidade de São Paulo, a minha universidade naquele momento, e ele ofereceu a segurança do campus enquanto eu estivesse trabalhando lá, se eu assim desejasse, e inclusive, disse, sugeriu, né, não diretamente a mim, mas ao colega que o contactou, que sugeria que a professora procurasse fazer um pós-doutorado em outro país, e foi o que eu fiz assim que foi possível. E sim, eu recebi apoio de inúmeras entidades no Brasil e também no exterior. A própria ENSER, essa entidade que eu acabei de descrever, escreveu uma carta para a reitoria da USP, para a SBPC, alertando sobre esse tema. Então, eu recebi muito apoio, muita solidariedade aqui e fora do Brasil. Então, isso foi um alento, porque quando a gente está numa situação de ameaça, e o que nos fragiliza, né, é muito importante todo esse tipo de apoio. Eu recebi apoio de entidades estudantis, de entidades científicas, de entidades da sociedade civil organizada. Então, isso foi um suporte muito importante, tanto no momento em que eu estava para sair do Brasil, como também depois que eu saí. Então, isso foi estruturante.
Você chegou a pedir algum apoio de proteção a testemunhas aqui no Brasil?
Pedi recentemente para poder voltar ao Brasil, porque eu organizei uma conferência em Brasília no dia 27 de junho, mas não obtive resposta. Enviei o formulário como foi pedido, enviei e-mail, etc., e não tive resposta. Mesmo assim, eu resolvi vir de toda forma, porque eu tenho o apoio, eu diria assim, dos movimentos sociais que me apoiam e que me monitoram sempre que necessário. Então, por isso, né, claro, a gente está num momento político, eu diria, né, o governo Lula é um ar, né, é um respiro, né, é um alento também nesse, né, após esses anos de extrema-direita no Brasil. Então, claro que de forma geral é um ambiente mais seguro, mas obviamente não, as violências elas continuam, né? Infelizmente elas não foram completamente eliminadas, e a gente sabe dos casos todos que não cessaram de acontecer. Então, eu não vislumbro num curto prazo que seja uma vida que eu possa ter uma vida cotidiana tranquila e no âmbito da normalidade. Acho que isso é algo ainda a ser conquistado. Eu espero que o país caminhe nesse sentido. Acho que a gente já deu um primeiro passo, obviamente, a própria Constituição do Ministério dos Direitos Humanos, né, o restabelecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente tem importantes passos, né, mas isso é um caminho, é uma construção, né, diante de todo o horror que a gente viveu nos últimos anos, né, e ainda a gente está numa sociedade absolutamente polarizada. A gente vê isso, né, não é que é um passado longínquo e que a gente está num momento seguro de superação de todas as mazelas. Não, a gente está num momento crítico ainda, então, obviamente, que isso é uma construção e isso leva tempo.
Bom, e é agora nessa volta ao Brasil que você finalmente consegue divulgar o seu livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico, né? Aqui no Brasil, esse livro foi lançado em outubro do ano passado. Nele você traz um recorte muito presente de gênero. Inclusive, na epígrafe, você conta um pouco da história da cientista Raquel Carson e fala um pouco dessa desqualificação que ela sofreu. Você pode falar um pouquinho pra gente? Qual a importância dessa cientista? O que que ela sofreu? Como ela reflete, né, há tantos anos atrás, o machismo, né, que a gente tem aqui na sociedade?
Não foi por acaso que eu escolhi a Raquel Carson para abrir o meu livro, né? Ela foi, né, uma cientista americana do campo das ciências biológicas, e ela escreveu um livro. Na verdade, esse livro é resultado de uma coletânea de artigos que ela escrevia sobre os efeitos dos agrotóxicos há 60 anos atrás. E especialmente ela estava preocupada com o DDT naquele momento, embora ela também sinalize no livro dela, que se chama Primavera Silenciosa, os efeitos, de modo geral, dos agrotóxicos. E ela começa o livro, na parte inicial do livro, ela descreve uma cidade hipotética em que a primavera era silenciosa. Essa expressão primavera silenciosa para a gente no Brasil é um pouco curiosa, né? Isso faz mais sentido nos países de clima temperado, porque realmente o inverno é um silêncio, né? É um período em que a gente quase não vê vida, e quando a primavera chega, ela chega com muitos sons, né? Os sons dos pássaros, dos animais, é a vida voltando, né? Então, primavera silenciosa, justamente porque ela trabalha com essa ideia de um lugar hipotético em que a primavera não tem mais sons, em que os pássaros estão morrendo, em que as pessoas estão adoecendo por motivos estranhos. Então, ela vai tecendo essa ideia dessa primavera silenciosa, e ela diz, bem, né, essa ideia de que, embora ela não conhecesse um lugar só em que houvesse tudo isso junto, ela conhecia casos de tudo isso que ela estava descrevendo, e mostrava uma enorme preocupação em relação ao futuro. E quando ela escreveu, há 60 anos atrás, ela foi chamada de louca, de comunista, imaginem, na Guerra Fria, né? E de histérica. E eu enfatizo essa palavra histérica, porque é uma palavra, e aí, graças a uma grande amiga psicóloga, Carol Bueno, que lançou luz a isso, para mim, trazendo o seguinte: hístero é histeria, né? Uma palavra que vem do grego, de hístero, que é útero. Então, normalmente é uma palavra direcionada às mulheres. A gente não escuta falar tal homem é histérico, isso é raríssimo. Então, é uma desqualificação da mulher, como se a mulher faltasse alguma coisa, como se o destempero, entre aspas, quando uma mulher se manifesta, como se aquilo fosse um destempero psicológico relacionado à condição feminina. Então, é muito interessante trazer isso à luz, porque ela foi desqualificada como mulher, entende? Então, e é algo que atravessa, na verdade, as décadas todas, de muitas mulheres que têm lidado com esse tema. E depois, em determinado ponto do livro, eu digo: olha, eu mostro, tem um movimento de mulheres na Argentina, essa questão de gênero é muito particular, que se chama Las Madres de Ituzaingó, que é uma província na Argentina onde há cultivo intensivo de soja. E essas mulheres começaram a perceber, que os seus filhos estavam apresentando diversos tipos de doença, câncer, malformação fetal. Elas percebiam que a quantidade de crianças desenvolvendo essas doenças era muito grande. E elas se organizaram e formaram esse movimento, assim como tem Las Madres, né, as mães da Praça de Maio. Elas formaram esse movimento Las Madres de Ituzaingó, para denunciar e para buscar apoio. E elas foram chamadas de Las Loucas de Ituzaingó. Então, de novo, essa ideia de louca, uma desqualificação da mulher. E quem, na verdade, por esse papel histórico que foi atribuído às mulheres, né, do cuidar, elas é quem tem percebido primeiro os efeitos dessas substâncias, são as primeiras a denunciar. E, por outro lado, também, elas, as mulheres camponesas, são aquelas que foram, ao longo das últimas décadas, com esse avanço digamos assim, desse aparato tecnológico para a agricultura, que muitas vezes resistiram em suas parcelas, né? As partes que foram deixadas de lado do cultivo comercial, elas seguiram fazendo as práticas agrícolas que são feitas há decênios, né? Às vezes há mais de um século, e que é uma prática agroecológica em si, no sentido de que do manejo, obviamente, né, do consorciamento das culturas, dessa mimetização da natureza. Então, as mulheres acabaram que são as guardiãs dessas práticas, e são justamente quem muitas vezes estão protagonizando as experiências agroecológicas, não só protagonizando, mas multiplicando, trocando entre elas, fazendo intercâmbios de conhecimentos, de sementes, de resistências, de formação política, etc. Então, eu trago esse debate de gênero por muitos motivos, né? Primeiro, porque as mulheres é quem tem protagonizado, de alguma forma, o conhecimento, a denúncia e o anúncio, né? Então, pegando Paulo Freire, que sempre lembra a gente a importância da denúncia e do anúncio, né? De dizer que toda transformação passa por um processo de conscientização, E uma vez que a gente dá um passo em direção à consciência, não tem um passo atrás, né? Uma vez que a gente viu, não tem como fingir que não vimos. Então, e ao mesmo tempo, né, nessa visão Paulo Freireana, a gente denuncia, mas a gente também anuncia o que tem pela frente, como vamos lidar, né? E elas é quem tem, muitas vezes, trazido esse anúncio. A gente viu a Marcha das Mulheres, que acabou de acontecer, né, na semana passada, milhares de mulheres juntas trazendo o anúncio. É, a bem-aventurança, a perspectiva de futuro para a humanidade que se vê no limite hoje em frente à emergência climática, sabe? Então, eu começo com a Raquel Carson e termino com as mulheres e a agroecologia. E também porque tem um outro recorte importante da gente pensar na perspectiva de gênero quando a gente está falando de agrotóxicos, porque tem também uma. Como que eu vou dizer isso? Tem as mulheres são atingidas pelos agrotóxicos de forma diferente daquela que os homens são. Por quê? Primeiro, por uma questão da constituição física do corpo da mulher, que tem mais gordura do que o corpo do homem. E alguns agrotóxicos que são extremamente tóxicos, que são os organofosforados, eles ficam acumulados na gordura humana. Então, obviamente que isso tem um impacto no corpo da mulher diferente daquele que tem no corpo dos homens. E o que acontece, além de tudo, que é um atentado, digamos assim, ao direito reprodutivo das mulheres, de todos, né? Mas das mulheres, porque, no fim, os dramas dos abortos involuntários causados pela exposição a agrotóxicos, das gestações de bebês, portando malformação fetal, é no corpo das mulheres. As gestações com intercorrências, com problemas, é no corpo das mulheres. Lidar em diversos planos, né, no plano físico, mas também no plano psíquico e no plano emocional, com essas crianças que vão desenvolver toda sorte de doenças por exposição a agrotóxicos, em função dessa carga histórica que é atribuída às mulheres, do cuidar, as mulheres serão atingidas, têm sido, serão, não, vamos colocar esse verbo no passado, né? Foram, digamos assim, impactadas pelos agrotóxicos de uma forma diferente daquela dos homens. Então, além dessa carga histórica toda, né, que foi responsável pelo desenvolvimento do capitalismo da maneira como ele se deu, esse peso, né, sobre os corpos, sobre a psique, sobre o campo emocional das mulheres, também os agrotóxicos impactam as mulheres, elas é que são responsáveis, no fim das contas, de cuidar de toda essa gente que adoece pela exposição a agrotóxicos. Então, elas cuidam dos seus parceiros, elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos idosos, dos doentes de forma ampliada, delas mesmas. Então, há, obviamente, um recorte de gênero também quando a gente fala, né? Assim como há um recorte racial. E de etnia, quem é a etnia mais atingida por agrotóxicos no Brasil? São os indígenas, né? E do restante da população, a população negra, mais do que a branca, proporcionalmente. Então, tem todo esse tema das desigualdades todas ampliadas, né? Esse rebatimento do impacto dos agrotóxicos, ele é também desigual, ele é regionalmente desigual. Ele é, em termos de gênero, desigual, ele é, em termos de etnia, desigual. Então, todas essas grandes desigualdades que a gente tem na sociedade são ainda mais aprofundadas quando a gente está falando dos impactos dos agrotóxicos. Então, por isso eu trouxe a perspectiva de gênero, por isso eu trouxe a Raquel Carson, que a gente comemora esses 60 anos de Primavera Silenciosa, em que ela dizia: olha, a gente não sabe o que vai ser o impacto desses agrotóxicos na água. Ela dizia 60 anos, e hoje a gente sabe que tem urso polar contaminado com agrotóxico. E isso só é possível porque esses agrotóxicos são levados pela água. Imagina um urso polar que está em região que não é uma região agrícola, como é que ele se contamina? Então, há uma disseminação absoluta dos agrotóxicos pelo planeta e rebate de forma diferente nessa população, ampliando ainda mais as desigualdades que a gente já vive.
E a gente vai falar um pouco mais sobre essas desigualdades no próximo bloco. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Brasil de Fato Entrevista, hoje conversando com a pesquisadora Larissa Bombardi. Larissa, a gente falava no primeiro bloco sobre essa desigualdade no impacto dos agrotóxicos entre homens, mulheres, povos indígenas, pessoas negras, quilombolas, enfim. E um dos principais temas que você traz no livro é justamente a desigualdade do uso e consumo de agrotóxicos no Brasil e nos países da União Europeia, trazendo aí o conceito de colonialismo químico. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é colonialismo químico.
Bem, colonialismo químico, por quê, né, essa palavra? Se historicamente, digamos assim, a gente não está, né, o colonialismo é um período historicamente determinado, por que usar essa palavra? Qual é a lógica disso, né? E eu vou fazer um paralelo, vamos dizer assim, com o período histórico do colonialismo mesmo, e vou usar o exemplo da escravidão para poder ilustrar por que eu estou usando colonialismo. Durante 3 séculos, né, a gente viu a escravização de seres humanos sendo feita pelos europeus, não é isso? Eles é quem controlavam o comércio de pessoas escravizadas e lucravam com isso, para trazê-las para cá, para produzir cana-de-açúcar e outros gêneros, ou explorar minerais, e que eram enviados para a Europa, né, naquele momento. E eu costumo dizer o seguinte: a Europa daquele momento, sobretudo no final desse período histórico colonial, já estava discutindo relação de trabalho, né? A gente já estava no capitalismo, né? E, ao mesmo tempo, estava lidando com... tinha essa contemporaneidade entre o capitalismo industrial a todo vapor na Europa, discussão de relações de trabalho na Europa, e, ao mesmo tempo, a escravização, né, de pessoas no Brasil. Então, veja, a Europa, ela se beneficiava desse comércio de pessoas, né, da escravização de seres humanos, avançava de alguma forma nesses territórios que hoje são, né, os nossos países, os países da América Latina, e, no entanto, no próprio território europeu, né, sob a luz, digamos assim, né, do liberalismo, a relação de escravidão não era tolerada na Europa, mas a Europa se beneficiava disso. Então, qual é o paralelo que eu quero fazer, né? É de dizer o seguinte: veja, a gente tem hoje, né, de jogar luz sobre essa enorme assimetria, porque falar em assimetria, falar em desigualdade, falar em diferença, não é suficiente para mostrar a profundidade dessa grande e abissal e desumana assimetria entre Brasil e União Europeia, por exemplo, quando a gente fala dos agrotóxicos. Então, hoje, a gente tem uma Europa que tem uma regulação própria para agrotóxicos, REACH, que é uma sigla em inglês para regulação europeia de produtos químicos. Então, ela, de alguma forma, está numa bolha em relação a muitos agrotóxicos, sobretudo aqueles que são chamados de HHPs, que é uma sigla em inglês para agrotóxicos altamente tóxicos. E, no entanto, ela produz e comercializa essas substâncias que são proibidas no próprio território. Então, eu fico à vontade para usar essa palavra como uma metáfora, mas eu vou além, porque eu penso que não é uma metáfora, e eu vou dizer por que não é uma metáfora. Então, a gente tem uma Europa que hoje se beneficia do comércio. A Europa controla hoje 30% das vendas mundiais de agrotóxicos. Ela vende para os países substâncias que ela não tolera no próprio território, ela é protegida pela atual regulação internacional para isso, e eu vou dizer por que também. Existem hoje 3 convenções mundiais para substâncias tóxicas, de Basel, de Roterdã e de Estocolmo. Nenhuma delas é especialmente direcionada para agrotóxicos, todas as outras substâncias tóxicas entram nessas convenções. E dentre elas, né, dentre essas convenções, há uma estrutura jurídica, há um acordo que se chama PIC. PIC também é uma sigla em inglês, Prior Informed Consent, que significa que consentimento de autorização prévia, né? Que é isso? É o fato de que os países, quando o Brasil, por exemplo, vai importar uma substância que é proibida na Europa, ele dá sua anuência. Então, há esse acordo internacional de que, quando um país importa uma substância que é proibida do país que está exportando, o país que importa tem que dar sua anuência, tem que dizer: estou informado e dou o meu consentimento. Então, do ponto de vista legal, a Europa está protegida para exportar essas substâncias. Eu mesma participei num debate no Parlamento Europeu, em que um representante da Comissão Europeia estava lá para discutir isso que eles chamam de double standard, que é isso, esses dois pesos e duas medidas, o que vale para mim não vale para os outros. Então, foi perguntado a essa pessoa da Comissão Europeia por que a União Europeia continua exportando substâncias que não são permitidas no próprio território. E o representante da Comissão Europeia disse o seguinte: não, mas a União Europeia não exporta o que os países não querem importar. Então, o que acaba acontecendo é que essa própria regulação, ela tem um caráter colonialista também. Eu vou poder dizer isso, entende? Porque protege os interesses da União Europeia ou dos países que controlam a produção e exportação dessas substâncias, embora essas substâncias não sejam toleradas no próprio território. Então, e avançando nesse tema do colonialismo. Então, o que que acontece? No colonialismo histórico, né, a gente teve todo esse processo de acumulação primitiva que se deu por meio do colonialismo, quer dizer, esse acúmulo de recursos, né, na Europa, particularmente na Inglaterra, que se deu pela espoliação, pelo genocídio, pela pilhagem dos recursos naturais da América Latina, e a gente vê algo paralelo acontecendo hoje. Como que a gente reatualizasse, digamos assim, essa acumulação primitiva por meio, de novo, desse avanço sobre os territórios indígenas, por meio da grilagem de terras. Então, quando a gente vê que, por exemplo, em muitos casos criminosos, quando há esses casos criminosos de uso de agrotóxicos como armas químicas nos conflitos fundiários, e a gente vai ver que a substância utilizada foi produzida justamente por uma dessas empresas sediadas na União Europeia, fica claro um mecanismo que remete ao período colonial, ou seja, um deslocamento dessa agricultura capitalista, hoje capitalista, né, no período da escravidão, não posso chamar dessa agricultura de capitalista, mas dessa monocultura, que avança sobre áreas de camponeses, de povos originários, utilizando como arma, nesse avanço, nessa violência dos conflitos fundiários, utilizando como arma uma substância que é proibida no território em que ela foi produzida. Bem, e o colonialismo não existe sem a colonialidade. O que é essa colonialidade? Essa mazela que nos marca todos enquanto sociedade no Brasil, que está na nossa formação socioterritorial e que está presente até hoje. O que é isso? Esse enorme controle, esse monopólio de terras que a gente tem no Brasil, em que 1% dos proprietários controla 50% das terras e que escolhe o destino do que vai ser, do que serão essas terras no Brasil. E essa oligarquia, ela é ultra-representada. E isso é um grande drama. O Brasil é um país que é majoritariamente urbano, se a gente for pensar em termos da população, mas o interesse dessas oligarquias rurais que congregam os interesses das grandes corporações de produção de agrotóxicos, eles estão ultra-representados no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados, isso no nosso país e também nos demais países latino-americanos. Então, a gente vive um drama que tem a ver com as nossas entranhas, com as nossas raízes coloniais, entende? Que não foram superadas, a gente não superou isso. O racismo estrutural existente no Brasil é reflexo dessa estrutura colonialista. Então, o fato de no Brasil a gente ser permissivo para dizer pouco com relação aos agrotóxicos, né, da gente ser leviano, né, de alguma forma criminosos, talvez a gente talvez inclusive possa usar essa expressão quando a gente olha para o fato de que 20% da população contaminada no Brasil são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, num país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preza em primeiro lugar pela vida da criança. Então, a gente vê uma construção que atende o interesse, de novo, repetindo um padrão colonialista. A gente tem uma oligarquia que controla politicamente o país, que representa esse grande controle, esse monopólio das terras no Brasil, que se afina com os interesses externos. Então, se eu volto para o período colonial, eu diria, né, com os interesses desse grande comércio de escravos, diria o professor José de Souza Martins que o comércio de pessoas escravizadas era mais lucrativo do que a produção de cana, a produção de café, por exemplo. Então, a gente tem, de novo, uma oligarquia que controla as terras, que é politicamente ultra-representada, como que eu vou dizer, ultra representada é pouco, né? Que se representa de uma forma com muito mais postos do que aquilo que a população brasileira efetivamente significaria em termos de composição rural e urbana, e que se associa de novo, né? Na época colonial, com os grandes comercializadores de pessoas escravizadas, e hoje as grandes empresas que controlam sementes e agroquímicos, desde fertilizantes até os agrotóxicos, né? Que, aliás, são em grande parte as mesmas, né? As empresas que controlam as sementes controlam também os agrotóxicos. Obviamente que a gente está num outro momento hoje, né? Superado, né? A gente tem as nações, né? A gente não está falando exatamente do colonialismo histórico, mas essa estrutura colonialista, ela está presente e ela marca até hoje a nossa vida cotidiana, como marca também a maneira como os países da América Latina se inserem nessa economia mundializada. Então, colonialismo químico, quando eu olho, por exemplo, o fato de que no Brasil o resíduo de glifosato, por exemplo, autorizado na água potável é 5 mil vezes maior do que aquele autorizado na União Europeia, quando eu vejo que o resíduo de malationa no Brasil é 400 vezes maior do que aquele autorizado na União Europeia, eu sou obrigada a pensar de que, né, no conjunto, né, das relações internacionais, a população brasileira, a população latino-americana, a população africana é tida como subhumana, né? Nós valemos menos. Então, eu sou obrigada a me remeter a essa estrutura histórica da nossa formação socioterritorial que traz em si essa marca. Evidentemente, a gente não está no momento do colonialismo histórico, mas as estruturas desse período são as marcas da nossa sociedade até hoje e da forma como a gente se insere na economia mundo.
Larissa, você falava aí de monopólio, né, concentração de terras que marca a nossa história do Brasil. Inclusive, falando também de monopólio, a gente tem o monopólio de plantio, né? A gente tem o monopólio de cultivo de soja no Brasil. Você traz isso no livro e cada vez a gente está cultivando menos alimentos básicos, né, da refeição aí do povo brasileiro, o arroz, o feijão. Inclusive, recentemente, essa tragédia no Rio Grande do Sul acendeu um alerta sobre a possível falta de arroz. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre como esse modelo de cultivo ele impacta tanto as mudanças climáticas quanto a fome, né? Porque uma narrativa que é usada, principalmente pela bancada ruralista, é de que o agro alimenta a população brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bem, eu tenho discutido e trabalhado com a seguinte ideia, de que o alimento, né, a agricultura na sociedade capitalista, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ela é cindida, eu diria assim, ela é dividida. Ela não é mais necessariamente sinônimo da produção de alimentos. Então, grande parte da agricultura no mundo hoje é uma agricultura voltada ou para a produção de agroenergia ou para a produção de commodities, que são coisas estranhas à alimentação. Eu vou dizer por quê. Então, primeiro, diante da crise climática, né, discute-se a questão dos combustíveis verdes. O que é um grande problema, porque a gente não discute o padrão de consumo, a gente não discute o padrão de transporte e vai, supostamente, estou usando aspas aqui, substituir um combustível fóssil pelo combustível de origem agrícola, como se isso fosse uma substituição que trouxesse um benefício ambiental que, na verdade, não traz. E não traz porque a gente está transformando a terra, que é a base da produção de alimentos, em um substrato para a produção de energia. E de que jeito? Por meio da monocultura. E quando a gente fala em monocultura, necessariamente a gente está falando da utilização de agrotóxicos, porque a monocultura ela vai na contramão da organização da própria natureza. A natureza ela é em si biodiversa, e impor à natureza o monocultivo é, obviamente, impor uma alteração, uma desarmonização, que vai implicar que essas plantas vão estar potencialmente suscetíveis a insetos, a fungos, a outras, digamos assim, ao evento da chegada intensiva de ataques, entre aspas, de novo vou usar essa palavra entre aspas, indesejáveis nessa produção de monocultura. Então, o que tem acontecido é que, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o advento do maquinário agrícola, da tecnologia, da produção de agrotóxicos que eram utilizados com outras finalidades, inclusive bélicas, durante a Segunda Guerra, e quando vai se direcionar isso para a agricultura, o que acontece é que, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, abre-se a possibilidade para o capitalismo avançar na agricultura também, porque até então isso não acontecia. Então, até então, os alimentos, né, a produção agrícola, particularmente, né, posso dizer, naquele momento, a produção de alimentos era feita majoritariamente pelos camponeses. Então, o que começa a acontecer é que com essas indústrias, elas passam a se apropriar indiretamente da renda da terra, daquilo que a terra dá, dos frutos da terra. Então, por exemplo, quando um camponês, vou pensar mesmo num camponês, ou mesmo um capitalista, seja um camponês ou um capitalista, quando uma parte da renda dele é direcionada para a compra de fertilizante químico ou para a compra de agrotóxicos, significa que essas indústrias, elas não estão necessariamente no campo produzindo, mas elas se apropriam de uma parte da renda que é produzida no campo. Então, há um mecanismo daquilo que o professor Ariovaldo Belino de Oliveira chama de subordinação da renda da terra ao capital. Então, obviamente que o capitalismo, ele avançou na indústria, porque é onde tem a possibilidade de controle, de previsão, de padronização. E a natureza, ela é um empecilho, digamos assim, para a produção capitalista, porque ela é cíclica, ela é sazonal e ela é, em grande medida, imprevisível, né? Então, ela sempre foi um entrave, vamos dizer assim, para o capitalismo. Com o desenvolvimento tecnológico, em parte controla-se alguns desses aspectos, por exemplo, com a monocultura, com a padronização dos cultivos, com o uso intensivo dos fertilizantes químicos, dos agrotóxicos, etc. Mas, obviamente, que há um risco, né? O risco está implícito. Então, essas indústrias, elas não lidam diretamente com o risco, mas elas conseguem avançar porque elas se apropriam dessa renda. Então, esse é o mecanismo da agricultura hoje nessa sociedade capitalista. Então, o que tem acontecido é que, com esse enorme controle das terras por uma pequena, por uma pequena oligarquia, essa oligarquia decide, digamos assim, os destinos da terra, né, do uso da terra no Brasil. Então, hoje a gente tem no Brasil uma área que equivale à Alemanha só em soja, mais de 90% dessa soja transgênica, o que significa que, e como uma grande parte das sementes transgênicas no Brasil são sementes também preparadas para receber herbicidas, a gente tem hoje uma área do Brasil do tamanho da Alemanha em cultivos transgênicos que recebem agrotóxicos. Então, é uma decisão que é tomada, só é tomada porque a gente não enfrentou o tema da questão agrária. É uma questão que está na raiz dos grandes problemas sociais, seja no campo, seja na cidade, e também ambientais. Então, o Brasil nunca lidou com isso de fato. A gente não fez a reforma agrária necessária. Como diria o professor José de Souza Martins, o campesinato brasileiro é um campesinato que nasce sem terra. É um campesinato excluído. O final da escravidão não significou acesso à terra. As pessoas que foram escravizadas, ao contrário, significou exclusão. Então, é uma sociedade que se constrói na exclusão. E nessa construção dessa exclusão, esse avanço legal e ilegal sobre as terras, né? O Brasil, a gente sabe sobre a grilagem de terra, a maneira como essa grilagem de terra permite o avanço dessa agricultura capitalista, estrutura-se, né, de forma ilegal, em grande parte de forma legal. Então, o que passa a acontecer é que essas terras, né, os destinos dessas terras, eles têm sido para a produção de commodities, essas mercadorias que são comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro, que tem o seu preço, né, estabelecido nesse grande cassino internacional, eu diria, e para a agroenergia. E aí, e o que acontece com a produção de alimentos? Ela decaiu. Então, as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, por exemplo, caíram muito. Feijão, a área para cultivo de feijão diminuiu 40%, de arroz, se eu não estou equivocada, diminuiu 30%. Então, todos os quatro pilares da alimentação brasileira tiveram sua área diminuída. O Brasil importa feijão há 10 anos. Para mim, isso é o maior símbolo, né, do escândalo, né, e mostra o quanto essa agricultura não alimenta a população. O preço dos alimentos, eles flutuam ao sabor do mercado, né, do mercado internacional, inclusive. Por isso o Brasil importa, o Brasil também exporta, mas importa. Então, é uma lógica que não está voltada para a segurança e para a soberania alimentar. E, portanto, né, e ainda mais, né, é uma agricultura que não nos alimenta. A fome aumentou no Brasil nos últimos 10 anos. A gente sabe disso, dobrou nos últimos 10 anos. Obviamente que recrudesceu nesse período da pandemia, mas ela vem aumentando. E acho que um dado que é fundamental e que elimina de uma vez por todas essa falsa ideia de que essa produção agrícola alimenta o país é o fato de que a população rural tem mais fome do que a população urbana. A média de população com fome no Brasil hoje é em torno de 10% da população brasileira, 8% no meio urbano e 12% no meio rural. Então, a população rural passa fome. Então, esse é o maior exemplo de que a gente não está produzindo alimentos para a população brasileira. A gente não está alimentando a população brasileira. E a Terra tem que cumprir a sua função social. O planeta é finito, né? A gente tem que escolher o que que a gente quer. A segurança e a soberania alimentar? Eu acho que é isso que a gente quer.
Tá certo, Larissa. A gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. E a gente voltou agora com o último bloco do BDF Entrevista. Bom, Larissa, agora tratando um pouco do que está acontecendo, né, nesse novo governo aí. A gente teve 555 agrotóxicos aprovados no ano passado. Houve uma redução de 15% com relação a 2022, mas ainda assim, essa foi a terceira maior aprovação da série histórica de 24 anos. Você acredita que o governo está tratando esse tema de forma diferente ou não? E o que que precisa ser feito aí urgentemente pelo governo que talvez ainda não tenha sido feito?
Bem, eu penso que o governo está tratando isso de forma diferente. Claro, é um escândalo, né? Ser o terceiro maior número de aprovações, claro que é um escândalo, que é triste a gente ver isso acontecer, mas eu também acredito que há mudanças pela frente. Então, por exemplo, o governo, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está resgatando o tema da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA, que está resgatando o plano de produção orgânica e agroecológica e tal. Isso está em pauta no governo, é muito diferente do governo ultraconservador de extrema-direita, em que isso não era tema, né? Mas é óbvio que é um desafio. Então, nós falávamos sobre o colonialismo e a colonialidade é uma marca que atravessa o país mesmo durante os governos progressistas. Então, é algo que os governos progressistas também têm que lidar. Não é algo superado assim que um governo progressista se elege. Então, há avanços, por exemplo, eu poderia dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário selou compromissos com hospitais públicos, por exemplo, em São Paulo. Então, o deputado Paulo Teixeira e o professor Fulvio Scorza viabilizaram contratos com hospitais em que a alimentação hospitalar vai ser feita, vai ser fornecida por produtores agroecológicos, por pequenos produtores. Então, isso é inovador, isso não existe, isso é uma coisa que pode se espalhar pelo país, isso em São Paulo, que pode se espalhar pelo país e que seria desejável que se espalhasse pelo mundo. Então, a gente obviamente tem avanços, acho que é importante mencionar. O que poderia ser feito eu acho que imediatamente, o que que a gente tem que almejar? A gente tem que almejar a eliminação da pulverização aérea, uma prática proibida na Europa desde 2009, não é possível. E de qualquer forma, né? Não só por avião, como também por drone, porque a pulverização aérea é a principal forma de contaminação ambiental também. Então, isso é uma prática que tem que ser eliminada. A gente tem que programar a eliminação das substâncias altamente tóxicas. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. O que que isso significa? Que a gente está autorizando, entre aqueles agrotóxicos que são mais vendidos no Brasil, Os mais perigosos, aqueles que são cancerígenos, que provocam malformação fetal, que provocam alteração hormonal, que provocam infertilidade, que provocam mal de Parkinson, por exemplo, só para falar em cinco graves problemas de saúde. Então não dá para a gente lidar com isso. Então, emergencialmente, eu penso que o que poderia ser feito é isso: banir as substâncias banidas na União Europeia. Proibir a pulverização aérea e rever os limites de agrotóxicos tanto na água quanto nos alimentos. Eu penso que essas três medidas são emergenciais no Brasil e no mundo, né? Eu penso que, como nós falávamos no início, a atual regulação internacional para substâncias tóxicas, ela é incipiente, e eu vou usar esse adjetivo com muita tranquilidade, porque eu posso dizer o seguinte, que essas três convenções mundiais, elas cobrem um rol de apenas 3% dos agrotóxicos utilizados no mundo, né? O número de agrotóxicos internacionalmente banidos corresponde só a 3% do volume total, do número total de agrotóxicos autorizados. Então, é nada, né? É quase nada. Então, eu penso que a gente precisa caminhar na direção de uma regulação internacional para agrotóxicos. Tenho trabalhado nisso, coordeno hoje uma aliança que se chama IPSA, uma sigla em inglês, International Pesticides Standard Alliance, uma aliança internacional para a padronização de agrotóxicos, que visa, obviamente, como objetivo final, a eliminação programada dessas substâncias, que não vai ser feito do dia para a noite, que envolve muitos elementos, mas que deve priorizar durante esse caminho, a eliminação, né? Durante esse caminho de eliminação programada dessas substâncias, deve ver um padrão, deve haver um padrão de limite de resíduo de agrotóxicos, deve haver um padrão para proibição de agrotóxicos, porque enquanto, por exemplo, a União Europeia já proibiu ou nunca autorizou uma quantidade de 269 agrotóxicos, o resto do mundo mal chega à casa dos 30, outros nem à casa dos 100 agrotóxicos. Então, é algo muito grave e a gente precisa, eu penso, também em nível internacional, caminhar nesse sentido. Por isso que a gente organizou essa conferência em Brasília, no dia 27 de junho, sobre essa necessidade dessa padronização de agrotóxicos, e vai realizar outra em Bruxelas em outubro desse ano. Então, a ideia é que a gente traga esse debate para o âmbito internacional, porque não é possível que o mundo viva com regras tão díspares em que uma grande parte da humanidade, especialmente dos países do Sul, esteja submetida a um impacto dos agrotóxicos de forma diferente daquela da população dos países do Norte.
E essas mudanças, você acredita que passam também aqui no Brasil por punir essas empresas e empresários que estão intoxicando a população de forma direta e indireta?
Isso é um caminho também que deve ser considerado, sim, porque normalmente as empresas se isentam da responsabilidade, mas a gente sabe que, ao fim e ao cabo, elas são as próprias responsáveis pelo que vem acontecendo. Então, uma fotografia clara de o quão as empresas são responsáveis é o fato da Bayer hoje, nos Estados Unidos. A Bayer é uma companhia alemã que comprou a Monsanto, que era uma companhia estadunidense, que está sendo processada na esfera dos bilhões de dólares em função dos casos envolvendo câncer por exposição a glifosato. Então, é algo que caminha. Tem uma entidade muito importante que se chama Justiça Pesticide, que está sediada na França, mas que tem representantes no mundo inteiro e que faz parte hoje, é uma instituição parceira do IPSA, dessa aliança global que eu mencionei, que congrega casos na justiça envolvendo agrotóxicos e que congrega informações sobre agrotóxicos e justiça envolvendo processos contra as empresas ou de outra ordem. Então, é um tema que cresce, é algo importante e que deve merecer lugar central também no combate. As empresas têm que ser responsabilizadas. A gente não pode, como tem sido feito, responsabilizar as vítimas. Eu me lembro claramente da ex-ministra da Agricultura, do governo Bolsonaro, afirmando que os camponeses se intoxicam muitas vezes porque eles fumam, eles manipulam os agrotóxicos e depois fumam. Isso é algo de é triste que a gente tenha que lidar com esse tipo de narrativa no Brasil, quando a gente sabe muito bem o descontrole da maneira como essas substâncias são utilizadas. As companhias não se responsabilizam por isso, e tanto é fato que as contaminações por agrotóxicos, elas não estão restritas ao universo do manejo no ambiente de trabalho, que a gente tem um número de bebês de 0 a 1 ano que se intoxicam com agrotóxicos no Brasil. Então, é algo que sai da esfera das relações de trabalho e contamina a população brasileira de uma forma muito cruel, especialmente as crianças e os adolescentes, e nós estamos submetidos a uma exposição crônica, eu diria, a essas substâncias. Então, a gente precisa olhar isso sob uma outra perspectiva e entender que a população é vítima, que os trabalhadores são vítimas e que as empresas devem sim ser responsabilizadas, pelos efeitos, seja na saúde humana, seja na saúde ambiental.
Pensando de uma forma macro, a gente está falando sobre disputar um outro modelo econômico no Brasil, né? E de valorizar e multiplicar iniciativas que a gente já tem, iniciativas de agroecologia, iniciativas, de pequenos agricultores no Brasil, não é?
Sim, é isso. A gente precisa construir um projeto de nação que tenha a ver com a soberania alimentar, e a segurança alimentar, e isso só será feito por meio de uma ampla e massiva reforma agrária, pelo acesso à terra, dos camponeses, os camponeses, que os quilombolas e os indígenas tenham suas terras preservadas. Só assim, na verdade, isso é uma lição de casa para o mundo. Só assim a gente vai fazer frente à emergência climática, por meio da interrupção do cessamento dos desmatamentos, pela substituição desse modelo agrícola, porque não é um modelo que alimenta e nem que tampouco protege o meio ambiente. Ao contrário, a gente está vendo todo uma grande parte, a gente sabe, dos efeitos climáticos relacionados, né, a essa crise, ao aumento da temperatura global, etc., está relacionado com desmatamento, com uso de fertilizantes químicos, etc. Então, é óbvio, né? Mais do que a gente não está falando só do modelo de agricultura, a gente está falando de um projeto de nação que precisa ser repensado. E a gente precisa colocar em primeiro plano a segurança e soberania alimentar, e isso vai trazer ganhos do ponto de vista social e ambiental para a população como um todo.
Larissa, eu queria que você falasse agora, quais são aí as próximas pesquisas, o que que você está fazendo atualmente, você deve divulgar aí novos dados.
Eu estou atualmente vinculada, né, como pesquisadora associada no SESMA, que é da Universidade Cidade de Paris, é um centro de estudo sobre África, América, e Ásia, e nele, dentro de um projeto coordenado pela professora, minha colega Isabelle Hillenkamp, e ela trabalha em duas áreas, ela coordena um projeto chamado Gengibre em duas áreas no Brasil, na zona da Mata Mineira, e no Vale do Ribeira, com grupos de mulheres camponesas, sobretudo camponesas, quilombolas, indígenas, e a gente, nesse trabalho, lida com as mulheres numa perspectiva, uma abordagem de pesquisação feminista, e a gente está, nesse momento, organizando, concluindo, eu diria, um livro, justamente isso que traz essa perspectiva feminista e da agroecologia. Então, estou trabalhando nessa perspectiva, vinculada a esse grupo, né, na França e no Brasil, é um grupo inter e transdisciplinar, e também na Universidade Livre de Bruxelas, iniciando uma pesquisa justamente sobre esse tema da biotecnologia na agricultura, de como isso tem se ampliado, e como isso está presente na Europa e especificamente na Bélgica.
Larissa, queria te agradecer pela sua participação e a gente volta semana que vem com mais um BDF Entrevista.
Eu quem agradeço, Beatriz. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês no BDF.
Bom, obrigada a você que acompanhou o BDF Entrevista até agora. O programa vai ao ar às 9h15, todas as terças-feiras na TVT, e ele também está disponível nos canais do YouTube da TVT e do Brasil de Fato. Muito obrigada e até a próxima.